Mas daí a Manticore, daí já pra aproveitar, então eu vou pegar aqui a pergunta do Tony e vou mostrar o negócio que o próprio Liber fez, o Dias Interessantes. Né? E daí o Tony tá perguntando, opa, cadê? Não, aqui ó. O Sinistro é Periferias, Liber, onde conseguir as coisas que Cecília fez?
Eu
e o Tony falou que ele achou no Isso.
Então, eu vou pôr pra vocês aqui no chat o link do meu bloguinho, onde tem pra vocês lerem online as histórias. Tá? A Cecília, todas as edições dela impressas já foram, tá esgotado. Mas eu acho que eu vou tentar fazer umas reedições aí, gente. Tô querendo voltar com os quadrinhos, assim. Mas você tá falando aí, Scama? Fique à vontade pra criticar o meu trabalho na minha frente, assim. Vou me sentir bem legal.
Claro. Mas e o Dias Interessantes, existe ainda? Pra vender ou não?
Cara, eu ainda tenho uns exemplares, tá tudo na Itiban, cara. A Itiban tá sendo meu canal de canal exclusivo, assim, tipo que nem o CWB do Zé Guiar, eu faço tudo. O Dias Interessantes você consegue os exemplares ainda pela Itiban Comic Shop.
E tem online também, né? Tem PDF, não tem?
Sim, sim. Esse link que eu coloquei aqui pro pessoal no chat... É, dá pra minha página no Blogspot, tem todos esses gibis online. Daí quem quiser acompanhar, conhecer.
Mas assim,
inclusive
ó,
esse
aqui eu li em papel, e depois eu tive que ler, eu usei numa aula, alguma coisa assim, e tive que ler ele em PDF. E esse quadrinho me fez perceber que eu não dou certo com o PDF mesmo. Tem algo no PDF. E veja, é o mesmo quadrinho, é a mesma coisa. Mas tem algo no PDF que perdeu a graça, cara. Por alguma razão, pra mim, perdeu a graça. Eu não quero dizer aqui que perde a graça pra todo mundo. Tô dizendo que, para mim, é difícil, cara, pra ler no PDF. Eu acho que o contato com o papel ser esse pólen, né, que é meio amarelado, tem alguma coisa aí que eu não consigo identificar o que que é, mas que faz com que desse jeito ele seja muito mais legal do que o PDF, cara. Eu não consigo identificar o porquê, mas é. Pra mim é. Não quero dizer que pra todos seja, né?
É que é engraçado que quando eu penso sempre no impresso, cara. Eu não penso muito no PDF, assim. E eu acho que tem uma lógica pra você pensar em quadrinhos pra internet e você pensar em quadrinhos pra ler no papel, cara. Eu ainda sou... Esse aqui eu pensei mesmo pra ser visto no papel, né? Escolha do papel, até eu queria que fosse pólen. Daí foi edição independente, escolhi tudo, assim. Cara... Bons tempos.
É. Ó, o Tony fez uma proposta.
Sim! Tony, vamos fazer uma coisa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar meu e-mail no chat. Quem quiser, pode entrar em contato comigo, que daí a gente organiza isso aí. Deixa eu só mandar lá. Obrigado. Muito obrigado.
E vale a pena, é bem, bem legal. É um quadrinho bem interessante. Como os Dias do Liber. E vale a pena o papel, né?
Deixa eu só... só escrevendo aqui o e-mail, cara. Quem quiser pode entrar, eu coloquei o meu e-mail. Quem quiser entrar em contato aí, fique à vontade, a gente dá um retorno. É minha vez ainda, né? Agora é meu turno.
Sim, o Renato falando que comprou os seus dois quadrinhos da Comics anos atrás. O Hector tá perguntando se o Lago Gut do Alexandre Lourenço, selo de Curitiba, acabou. O Lago Gucci era um espaço que era a Bianca, o Alexandre e o Yoshi, né? E o Greg, né? Tipo, a Bianca e Greg, Yoshi e Alexandre, que trabalhavam na casa da mãe do Greg.
Greg?
No andar de cima. É, era no andar de cima da casa da mãe do Greg.
Sim.
E era bem legal. O bom é que fomos nós que reunimos essa galera, né? Porque eles eram nossos alunos na pós-quadrinhos.
Na Opet, né? Acho que foi lá que se estreitou as relações, né?
Porque eles não se conheciam, e daí eu criei após eles se conheceram. Uhul, essa foi minha grande contribuição. Mas vai lá, Liber, sua vez.
Gente, eu quero falar de um aqui. Vou retomar o Zé Aguiar, mas eu acho que isso aqui é importante pra falar, cara. É uma série de dois quadrinhos chamada Vigor Mortis. Tem o 1 e o 2. Esses quadrinhos também, se quer conseguir, eu coloquei ali no chat o quadrinhofilia.com.br, o endereço do Zé. Por que que eu acho isso aqui legal? Porque ele fez parceria com o Paulo Biscaia, da companhia Vigor Mortis, que é uma companhia de teatro aqui em Curitiba, que se especializou em fazer umas peças bem com pegada pop, misturando terror, suspense, comédia, e era um material muito legal, muito bacana. Daí o Zé participou de alguns projetos com eles, e aqui tá umas adaptações dos universos ficcionais que o Paulo Biscaia criou no teatro, uhum, para quadrinhos. Então não é adaptações da peça para o quadrinho. São histórias em quadrinhos que acontecem dentro dos universos que o Biscaia criou. E, cara, tem não só trabalhos do Zé Aguiar, tem também do DW, né? O DW entra nessa daqui, e o André Dutti. Então são toda a galera curitibana, né? E daí é bacana porque tem essa dobradinha de teatro e quadrinhos. Então, assim, quem quiser pegar, assim, cara, esse material aqui é muito legal. E vem, além do Zé, outros desenhistas, né?
O André é sensacional, cara. O trabalho do André...
Ele tá nas Europa agora, cara.
Tá na Europa, o cara?
Tá nas Europa agora lá, cara. Olha, trabalhando lá.
Coisa. Né? Ele é foda, cara. Ele é um puta ilustrador, né?
Dá pra
ver. Não consigo enxergar ele como um quadrinista, assim. Ele é muito mais um ilustrador, né?
Mas ele faz um quadrinho massa, cara. Ele tem um puta trabalho de ilustração e as histórias em quadrinho dele são muito legais, bicho. Inclusive tem outro dele aqui.
Pô, então.
Mas eu falo depois.
Não, já pegue esse.
É que eu puxo aqui? Cara, é que é o seguinte. Dele mesmo, do André. Fim do Mundo, do André Dutti. Que é, uma história muda, né? Olha o tipo da arte.
Sobre a baleia, é. Impressionante o que o cara faz.
É uma história de um pescador. Cara, sempre é legal ver os autógrafos, né? Eu amo quadrinhos. Tem. Daí, tipo, o pessoal no Alasca, histórias de pesca, de sobrevivência num ambiente hostil. E as ilustrações. E da história toda muda, assim, cara. E a linguagem gráfica dele, bicho. Cara, tem esse material dele aqui, e ainda com o Joca Reyners Terron. Joca Reyners Terron é escritor, agora não me lembro de onde que é o Terron, cara. Mas daí o Terron escreveu e conversou com o Dutti, e eles fizeram juntos. Então, esse livro aqui, ele mistura linguagem de prosa no romance, e daí tem sequências inteiras só de imagens, de sequencial, que o cara tem uns delírios lá, tem uma situação dele, assim, de psicológica, e daí você vai acompanhando trechos em imagens, e daqui a pouco volta para a linguagem em prosa. Aí você segue, volta, mas sequências inteiras, assim, só de imagem, assim, saca? Que, tipo, tu tem que acompanhar a sequência pra conseguir entender a história. Cara, Guia de Rua Sem Saída. É da, acho que é Arquiletra. Deixa eu só confirmar aqui.
Que é daqui de Curitiba também.
É aqui de Curitiba. Cara, não tem a editora aqui. Selo Edit. Não sei se não foi... É Selo Edit, não é Arte e Letra. Desculpa, gente, eu falei errado. Achei que era, mas não é. Né? Mas assim, acontece. Cara, coisa fina, cara. Coisa finíssima. Isso aqui recomendo muitíssimo.
Ó, o Tony falou que é muito seu fã, Liber.
E que... Muito obrigado, Tony. Muito obrigado.
Te conheceu no Papuzine, depois veio pro Kitnet HQ. Muito bem. Cara, o do Kevin que falou se a gente vai vir a falar sobre a produção da Grafipar. Então, acho que a gente ia fazer um programa ou só pra isso.
Eu concordo, porque a gente tem material pra falar sobre a grafite. Cara, a gente podia até convidar o Luciano pra participar desse programa daí.
Pois é, exatamente. Daí a gente convidava o Luciano, que sabe muito mais do que a gente sobre a Grafipar, né?
Porque, cara, a Grafipar foi muito louca, cara, só pra você ter uma ideia, porque teve uma rua que ficou conhecida como Rua dos Desenhistas aqui em Curitiba. O Colina veio morar aqui um tempo, a Vila dos Desenhistas. Cara, que massa, cara. Muita gente legal ali participou, cara. O Leminski, grande poeta aqui da cidade, fez roteiro pra quadrinhos. A gente vai fazer um especial só da Grafipar, cara. Boa ideia. Hoje já a gente só saiu daqui com três do programa, cara. Com o Guilherme Caldas, da Grafipar, e com o Fábio Vermelho, cara.
É verdade.
Três programas pra gente fazer.
Vai anotando aí, vai anotando. Porque eu vou esquecer. E da Grafipar, eles foram muito importantes, né? Só que eu não tenho nada da Grafipar pra mostrar. Quem tem é o Luciano. Eu nunca tive nada da Grafipar. Eu tenho um xerox que o Luciano me deu. Mas é um xerox mesmo. Só pra eu saber como é que era e tal.
O Luciano tem toda uma pesquisa de mestrado em cima da Grafipar, né?
Doutorado, não?
O doutorado dele foi sobre a Editora Outubro, de São Paulo.
Então é o mestrado da Grafipar?
Sim.
Tá.
Só toma nota aqui.
Vai, a Poliana tá falando que não sabia que o Leminski tinha feito roteiro. Fez, ele fez o Anão no Bordel. Esse,
cara, a gente tem que, cara, Não, e você tem que pegar o Luciano.
É, com o Luciano, não, nem vamos falar.
O Luciano pira, né? Ele começa a contar, cara, porque não sei o que, não sei o que, cara, é massa, massa.
Só que daí leva anos, né, até ele terminar de contar, mas é muito legal. Ele se empolga, muito legal. E o Lemins, que eu vi esse do... que tinha na Gibicon, tinha o painel lá, original, com a história do Lemins, que é muito legal. Muito bom. É, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui, então. Aí, voltando para a política... Olha lá, ó. Que a gente já entrevistou aqui o Robson Villalba, que fez esse aqui, fez o Notas de um Tempo Silenciado também, que é um cara que trabalha política, ele é jornalista em quadrinhos. Ele é jornalista em quadrinhos. E ele faz um trabalho muito bom. Tem uma entrevista dele aqui com a gente, que infelizmente durou pouco, porque ele precisava colocar a filhinha pra dormir. Mas, cara, você... Além de ser um cara muito gente fina, o Robson, é um cara que entende de política como poucos no Brasil, sinceramente, né? Ele consegue ter uma visão ampla e ele passa tudo isso pro quadrinho. Então, os melhores quadrinhos de política no Brasil são os do Robson Villalba e pronto. Eu acho que não tem ninguém... Claro, você tem os chargistas, né? Mas que faça história como um historiador ou, no caso, como um jornalista... Ninguém explica melhor. É, e esse um grande acordo nacional que mostra o impeachment da Dilma, cara, o jeito que ele coloca, ele vai atrás de todas as fontes, ele abre questões que a gente não se lembrava, né? Porque quando eu tava lendo isso aqui, eu até falei para ele no vídeo, né? Que a gente esquece, né? Era tanta coisa, cara, tanta coisa aconteceu naquele período... que você esquece muita coisa. E ele vem aqui e relembra a gente, ó, aconteceu isso, depois aquilo, e é muito bom, cara. O Robson é foda.
É, o Robson é foda, que até o Tony tava falando ali que o programa foi maneiro, que ele revisitou, porque realmente, cara, o Robson é uma daquelas pessoas que o trabalho dele é do caralho, mas você conversar com o cara, você não termina uma conversa, você não é mais a mesma pessoa depois que você termina uma conversa com ele, cara. Ele é muito foda. É muito assim, maneiro.
Deu ruim que ele ficou só 1h15 com a gente, né? Por mim tinha ficado 3-4 horas, assim. Porque é impressionante que o cara... A análise que o cara faz, né? Tipo, sim, desapaixonada. Eu, como historiador, eu adoro isso, cara. A análise desapaixonada que o cara fala, não, é isso. Pois foi isso. E como é que o cara lembra de tudo, né? Quer dizer, lógico, ele fez uma pesquisa, ele tava dentro da Gazeta do Povo, né? Quando ele tava escrevendo. Então ele tinha todos os arquivos da Gazeta pra ele reler, né? Pra ele se lembrar e tal, mas é muito legal, cara. Olha só que bacana. A Poliana comprou esse do Robson, mas chega daqui a uns 3... Ah, não, chegou faz 3 dias. Vai ler em breve. Você não vai se arrepender e a gente não vai dar nenhum spoiler. Mas não, como é a história da Dilma, cara, não tem spoiler nenhum.
Não, o mais engraçado assim, que é aquilo que eu falo. Tinha tudo pra ser muito chato, cara, mas é maravilhoso, assim. Ele tem uma agilidade que é impressionante, assim, cara. Muito impressionante.
O cara é impressionante mesmo. E esse é mais legal do que o Notas de um Tempo Silenciado. Acho que ele melhorou no ritmo e tal. E daí, claro, eu sou obrigado a falar por pura arrogância e orgulho que eu ajudei. Ele me mandou o PDF e falou, olha, uma versão anterior. Eu falei, olha, dá pra mexer aqui, assim. E algumas das minhas ideias ele até adotou, cara. Pô, me senti muito fodão, assim, cara.
Isso é massa.
Bom, o Tony falando que gosta mais dele do que de Joe Sacco, mas daí também é fácil, né? Não gostar do Joe Sacco é muito fácil.
Cara, é aquela pessoa que tem o nome perfeito, né? Sacco.
É, puta. Lê os quadrinhos do Joe Sacco.
Mas eu gosto. Cara, o Joe Sacco é importante, cara. Não dá pra subestimar ele. Ele é relevante. É importante. Mas é difícil de ler, cara. Eu acho...
É cansativo, né? O Robson é muito mais fluido, né? A coisa vai. E muito mais... Por ser um período menor, acaba ficando mais complexo do que o Joe Sacco apresenta. O Joe Sacco tem mais tempo e tal. Mas enfim. O que mais que você tem aí, Liber?
Se meu cão falasse, tudo seria poesia.
Puta,
olha pra essa capa. Olha pra essa capa, cara. Cara, eu acho essa capa maravilhosa. Daí são histórias da Carol Sakura, do Valkyr Fernandes e do Antônio Éder, cara. Histórias curtas, feitas por eles, sobre cães e seus donos e suas relações. E daí, a partir desse tema, eles piram pra caramba, assim.
Você pegou do pai também?
Então, agora que eu lembrei. Você tá falando do filho mal?
Isso, isso.
Cara, eu lembrei dele aqui agora, eu não consegui achar aqui na prateleira, se você pegar aí vai ser uma boa, cara. Se você tiver com ele assistindo. Porque eu posso, daí... Porque o que a gente pode fazer, se não abrir, eu abri aqui a foto. Aí
não,
dá
não,
pra
eu
gente...
acho, eu acho. Vai falando desse aí, que é bem legal, né? E eu já acho aqui.
Né? Que esse aqui, bicho, ele vai procurar ali. Esse aqui, um dos primeiros. Eles fizeram esse e tem mais um aqui que eu quero mostrar também. Pera aí, não vão embora. Ah, porque é uma galerinha, é o Dogzilla Studios. Então eles fizeram esse projeto aqui que foi... Ele é mais curtinho, mais pequeno, concentra só três autores, né? O Antônio Eder também é da minha geração, né? Anos 90, assim e tal. E ele atua com o Valkyrie nesse Dogzilla Studios. Então, e a Carol, esposa do Valkyrie, é a roteirista. E daí a Carol é bacana, porque ela também foi uma aluna minha. Mas, cara, 10, 20, 15 anos atrás, assim, eu fui professor dela. E a gente acabou criando amizade, trocando ideia em cima de história, de roteiro, de como fazer quadrinhos e tal. E eles fizeram, além desses da Dogzilla, você vai achar que esse compendium, que é maravilhoso, que é Curitiba, Cidade Sorriso dos Mortos-Vivos, que tem uma penca. Inclusive aqui eu já abri no... Deixa eu ver se é o camarada. Quem que é esse desenho? Cara, é muito maneiro, porque você vai ter muito desenhista curitibano aqui, mas muito. São, sei lá, cara, acho que mais de 30 aqui, né? E um deles sou eu, aqui no meio tem umas coisas que também minha, assim, tem uma historinha que eu fiz. Mas é uma galera falando sobre zumbis em Curitiba. Aí o tema era zumbi, e tu fazia, zumbi que eu falo morto-vivo, né? E tu ia construindo tema livre, várias histórias. Então isso aqui é uma coletânea de traços, de autores, bem, bem maneiro, assim. E daí tem o Bocas Malditas. Opa, peraí, vamos deixar isso pra fechar. E daí o Bocas Malditas também é outra coletânea, eu também participo, daí são histórias de terror também passadas em Curitiba, né? A Sakura, cara, ela desenha e ela faz roteiros, cara, ela vai mostrar ali agora, mas ela é uma roteirista. Isso que o Escama vai falar, bicho, se tu for escolher um desses aqui, vai no Filho Mal. O Filho Mal é mais
graça, recente. Inclusive.
Era, agora não é mais, né? Agora já agora... a tiragem já... Agora é a venda.
Já esgotou, agora é venda. Só que eu não sei por qual editora, né? Mas olha só que legal a arte dela.
Independente.
Ah, independente?
Independente. Eles fizeram um projeto de incentivo à cultura. O desenho é do Valkyr Fernandes, o esposo dela, né? O companheiro dela. E o roteiro é dela. E, cara, é um dos quadrinhos mais bacanas, assim. A gente fez live, fez lançamento. Cara, é um dos quadrinhos mais bacanas, acho que do ano, assim, cara. Eu curti demais.
Do
assim,
ano passado, sabe? Né? Isso aqui
é
do ano passado.
É do ano passado já?
Eu acho que isso não é de 2019, cara. Não, 2020. 2020. Mas é muito legal. O Filho Mal é uma história densa. Densa, incômoda.
E o ritmo que ela conta, cara. Porque não é só a história em si. O ritmo, o jeito que ela conta é muito bom. Esses espaços em branco, os silêncios que ela usa na página, que eles usam. Porra, o filho... Ó, até o Tony ali falando. Filho Mal é foda.
É foda.
Filho Mal é foda.
Vale muito a pena.
Né?